E sabe o que combina com sol, Cacá?
O quê?
Uma bebida bem gelada, cerveja, é claro. E sexta-feira a gente sempre conversa aqui com o nosso queridíssimo mestre cervejeiro Edgar Oliveira. Boa tarde, Edgar.
Boa tarde, Leandro. Tudo bom?
Tudo ótimo, tudo Edgar.
Ótimo. Cacá, tudo bom, Cacá?
Melhor agora, Edgar. O Edgar, na semana passada...
É, isso aí.
Ele começou aqui a falar, falou, aliás, detidamente a respeito da história da cerveja aqui no Brasil. A gente fez um desafio, Edgar. Edgar, tudo bem?
Isso.
Tá ótimo. Nós estamos aqui muito felizes com a história da cerveja no país. Mas e a história da cerveja no Espírito Santo? Como é que é? Conta aí pra nós, Edgar.
Bom, vamos lá. O que aconteceu da semana passada pra cá, Leandro? Bom, a gente tem muito pouco registro. Então, como a gente tem muitos grupos de cerveja aqui no estado, eu soltei nos grupos todos pedido de ajuda de cada um que tivesse informações ali da história da cerveja aqui no estado. E assim, eu fiquei muito surpreso, cara, os retornos que a gente teve. Infelizmente, a gente não tem como passar todos, porque vários eu não consegui achar fonte oficial de registro. Aí ficaria um problema bem sério a gente falar uma coisa só no, na suposição, né? Mas achamos algumas informações bem interessantes da nossa história aqui do estado, que começa, inclusive, lá em 1884.
Com o que, Edgar? Começou em 1884, com qual empresa?
Bom, isso aqui em Vitória...
Uhum.
1884, a firma Serrat Schmidt, locada na Rua do Comércio, atual Avenida Florentina Vidos, inclusive que era, ficava no cais, antigamente conhecido como Cais dos Queimados, Cais do Queimado, porque as pessoas que chegavam de queimado desembarcavam naquele lugar.
Certo.
Essa empresa, inclusive, a história é bem interessante, Leandro. Eles, em 1881, eles conseguiram, foi aquisição, eles conseguiram a água necessária para a fábrica de cerveja, que estava ali instalada. Essa água vinha da fonte da Lapa, que é ali oriunda de Moscoso. Então, isso foi a primeira casa, vamos chamar assim, com água encanada de Vitória.
Caramba, então daí eles fizeram a primeira água encanada e fizeram a primeira cerveja. Que legal.
E não existia, quer dizer, cada um tinha a sua fonte, tinha a sua cisterna, o que fosse. Você não tinha um sistema de distribuição de água, né?
Uhum.
E foi criado especificamente para essa cervejaria.
Muito legal. Agora,
então, assim, eu falo, a história é muito legal, Leandro, que ela traz... procurando informações de cerveja, você vai descobrindo outros fatores históricos excepcionais.
Agora, a nossa produção aqui me indicou, certamente foi você que passou para a produção, Edgar, a história da cervejaria Van de Kamp. Eu tinha visto algo,
isso,
mas eu vi
isso.
Muito rapidamente.
É o que eu pus uma sequência de datas.
Sim.
E essa é muito legal, a história é bem interessante. Em 1897, Foi fundada a cervejaria Van de Kamp. Eu acho que a pronúncia é essa. Desculpe os holandeses de plantão aí. Era uma fábrica de cerveja, limonada e gelo, cara.
Caramba.
Foi criada pelo senhor Norbert Van de Kamp.
E
foi datado de 1897.
Mas onde vi isso?
Dizem que o Norbert era um visionário inteligente, de visão além do tempo. Ele era natural de Calcar, na então Renânia, que é o atual estado federal mais populoso da Alemanha, que é cuja capital é Düsseldorf. E ele inaugurava essa cervejaria, limonada e gelo dessa fábrica. Inclusive dizem que a capacidade de produção era compatível com o que era de maior na época.
Mas onde era isso?
Visto que nesse período de desenvolvimento comercial do Espírito Santo, Cachoeiro, as pessoas desembarcavam, vinham pessoas de fora, quando vinham visitar o Brasil, antes ou vinham para a região do estado, às vezes passavam por lá antes de irem para a capital.
Mas passava por lá por onde,
Edgar? Vindo para Vitória, que até então era a capital. Uhum. O local, desculpa, da minha, às vezes minha confusão, o local é Cachoeira de Santa Leopoldina, no município de Santa Leopoldina.
Então em Santa Leopoldina. Legal, legal. Interessante, muito interessante.
Então, às vezes, as pessoas quando vinham aqui, então, por exemplo, quando vinham ao porto de Cachoeiro, o pessoal fazia a passagem, antes de vir para a Praça de Vitória, eles passavam na região de lá de Cachoeiro de Santa Leopoldina, e inclusive assim, as festas, carnaval, eram muito concorridos, vindo até muita gente do Rio de Janeiro para curtir essas festas na região. E dizem que essa cervejaria, ô Leandro, ela criou tanta fama, seus produtos eram mandados para várias outras partes do estado. A fábrica ficava localizada na rua Porfiro Furtado, onde hoje no seu local está a edificação, a cadeia pública. Até isso aí ficou meio...
Muito bom.
Deu aquela segunda intenção.
E tem mais algum registro, não? Além dessas duas? Essas
sim,
são legais.
Sim, sim. Aí essas aqui foram... Eu comecei em 1884, fui para 1897. 1910, teve um registro da cervejaria Apolo, lá em Matilde. Tá? A cervejaria Apolo foi fundada em 1910, aqui no Espírito Santo, porque ela produzia cervejas com produtos vindo da Alemanha, a matéria-prima. A cervejaria era das famílias Casotti, Franzotti e Belotti. Infelizmente, a fábrica fechou exatamente no período da guerra em si, da Primeira Guerra, porque os produtos básicos deixaram de ser enviados. Então, eles não tinham acesso mais à matéria-prima. E aí, continuando a história, pouco depois, 1912, foi inaugurada em 1º de novembro a cervejaria Tripolitana. Ficava num prédio em Cachoeiro de Itapemirim. Ela foi fundada por Angelo Mignoni, que era um italiano que chegou no Brasil em 1897. Infelizmente, a gente não conseguiu muita informação
sobre a Tripolitana.
De fechamento. Uhum. Até o dado momento eu não consegui essa informação. Na história mais recente, Leandro, a gente teve em 1973, parece que foi a fundação da cervejaria Antártica aqui em Viana, no Espírito Santo.
Sim.
Na década de 90, nós tivemos a cervejaria Olímpia, na estrada de Santa Teresa, Monte Cristo e Cachoeiro de Itapemirim. O legal é que, infelizmente, a gente não consegue mostrar. Se alguém quiser, depois só fazer contato, eu mando. As fotos os restos dessa fábrica estão lá até hoje. Você vê tanques no meio do mato. Bem interessante. Tem uma grande vastidão de informações mostrando que existiu uma cervejaria no local.
Muito legal. Agora, Edgar, só para a gente...
Assim, e chegaram... Pode falar.
Não. Você tem mais alguma para relatar? Que eu ia falar a respeito do momento.
Não, aqui. A gente teve várias, assim, marcação de pessoas falando, teve uma cervejaria lá em Santa Teresa, teve outro lugar, mas, assim, infelizmente, eu não consegui coletar uma fonte mais confiável de informação para a gente poder citar, né? É bom a gente citar o que realmente está registrado, né, Leandro?
Olha
mas
só.
Eu vi que aconteceram mais coisas no estado. Isso Sim. me deixou muito feliz, porque eu vi como é grande essa história.
Pois é. Agora...
Você imaginar que no porto de Vitória, praticamente, tinha uma cervejaria antes de 1900?
Pois é. Agora, o seguinte... primeiro que isso que você levantou já foi muito legal, muito rico. Só imagina o seguinte, daqui a uns 30, 40, 50 anos, aí a Band News, que vai ser muito diferente, daqui 5 décadas, vai estar contando a história que está sendo desenvolvida nesse momento por figuras como você, Edgar, e por todos esses cervejeiros que estão aqui hoje fazendo cerveja de ótima qualidade aqui no estado, né?
Não, sem dúvida. A gente tem certeza, Leandro, que a gente está escrevendo a história. Mas é legal, assim, que o que foi fantástico, eu recebi contato de gente do estado inteiro. Por exemplo, quem me passou essa informação, porque eu nem sonhava dessa cervejaria no centro, lá na Florentina, Avidos, foi o Gino, lá da cervejaria Alteza, que viu um post meu e mandou já a matéria onde eu localizava informações. Foi muito legal.
Muito legal.
Então a gente vê assim que todo mundo ficou... eu tive gente, várias pessoas, Leandro, que fizeram contato comigo antes, que não eram desses grupos, que viram a matéria na Band News, entraram em contato comigo e já passaram informação. Eu tive uma semana fabulosa, cara.
Ótimo.
Leandro? Teve uns ouvintes aqui, Edgar. O Moisés está lembrando aqui... Mas aí não é cervejaria daqui. Mas lembrando que grandes cervejarias também tinham fábrica no Espírito Santo. Ele está lembrando da Antártica. Tinha fábrica em Viana.
Eles sim, não... sim, essa que eu citei. É. Foi adquirida em 1973.
Ah, foi essa. E o outro ouvinte aqui também, o Marcelo, está pedindo para você falar se alguma dessas ainda tem alguma coisa para visitar, algum local onde era feita essa cerveja antigamente, se está aberto, se dá para visitar.
Muita informação, como eu citei, elas foram passadas por ouvintes, né? E, por exemplo, essa cervejaria lá de a Olímpia, de Cachoeiro da Pemirim, me foram mandado várias fotos que se viam os pedaços da cervejaria no meio do mato. Então deve ter um parque lá na região, o local onde existia essa cervejaria, mas sim, está abandonado. Mas você vê traços da existência. A de Matilde, nós vimos um material lá que é postado no próprio Matilde, que também veio uma foto para a gente. Agora, bom, a Vanderkamp a gente descobriu, né? Que é só ir no edifício da cadeia pública lá em Leopoldina, né? Uhum. Que você vai ver lá. Eu não sei se eles preservaram alguma coisa da cervejaria, né?
Tá certo. Beleza, então, Edgar, muito obrigado pela aula hoje, né, de história aqui do nosso estado, né, das cervejarias capixabas. Edgar, na sexta que vem, volta aqui para falar com a gente mais uma vez. Edgar, um abraço e um ótimo final de semana para você, boas cervejas
muito
aí nesse
obrigado,
final de semana.
Leandro, bom final de semana para você, para o Cacá, os ouvintes. Foi um prazer muito grande participar desse desafio, tá, Leandro? Mande outros, foi muito legal a interação, o apoio que eu tive de todos.
Valeu.
Bem interessante, já está registrado agora. Essa parte da história eu não vou perder mais.
Isso aí, show de bola. Um abração, Edgar.
Boa tarde, boa cerveja para você.
Valeu, Edgar.